Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomena Lopes.
O mundo necessita de esperança. A morte não será nunca vencedora, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 8 de maio, na Praça de São Pedro. No final da audiência, o Papa recordou Nossa Senhora de Pompeia, que hoje a Igreja convida a invocar, São Stanislau, que, segundo escrevera o Papa João Paulo II, ajudou na sobrevivência da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial e pediu que interceda também hoje pela paz na Europa.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
Dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, Francisco falou hoje na audiência geral da esperança, um dom que nos vem de Deus. Pormenores com o colega Silvonei José.
A esperança foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Essa virtude teologal é a resposta às perguntas sobre o sentido último do homem. Se o caminho da vida não tem sentido, se no início e no fim há nada, então nos perguntamos por que deveríamos caminhar. É aqui que surge o desespero do homem, o sentimento da inutilidade de tudo, explicou o pontífice. Se faltar a esperança, todas as outras virtudes correm o risco de desmoronar e acabar em cinzas. Já o cristão tem esperança não por mérito próprio. Se ele acredita no futuro é porque Cristo morreu e ressuscitou e nos deu o seu Espírito. Nesse sentido, se diz que a esperança é uma virtude teologal, pois não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus.
Se credi na ressurreição de Cristo, allora sai com certeza.
Se acreditamos na ressurreição de Cristo, então sabemos com certeza que nenhuma derrota e nenhuma morte duram para sempre. Todavia, a esperança é uma virtude contra a qual muitas vezes se peca, quando, por exemplo, se desanima diante dos próprios pecados, esquecendo que Deus é misericordioso e maior que o nosso coração. Deus perdoa tudo e sempre, recordou Francisco. Peca-se contra a esperança quando o outono apaga a primavera dentro de nós. Para Francisco, o mundo de hoje tem grande necessidade dessa virtude cristã. O mundo necessita de esperança, tanto quanto precisa de paciência, virtude que caminha em estreito contato com a esperança. Os homens pacientes são tecelões do bem, afirmou. Desejam obstinadamente a paz, e mesmo que alguns tenham pressa e queiram tudo imediatamente, a paciência tem a capacidade da espera. E ainda, a esperança é a virtude de quem tem o coração jovem. E a idade não importa aqui, porque também há idosos com os olhos cheios de luz, que vivem uma tensão permanente em relação ao futuro. E o pontífice então concluiu.
Fratelli e sorelle, andiamo avanti e chiediamo la grazia di avere la speranza.
Irmãos e irmãs, vamos em frente e peçamos a graça de ter esperança. A esperança com a paciência, sempre olhar para aquele encontro definitivo, sempre olhar para o Senhor, que sempre está próximo de nós, e que jamais, jamais a morte será vitoriosa. Vamos em frente e peçamos ao Senhor que nos dê esta grande virtude da esperança, acompanhada da paciência.
Como habitualmente, a catequese do Papa foi resumida em diversas línguas, seguida da saudação para fiéis dessas línguas. Eis a saudação aos de expressão portuguesa.
Saluto cordialmente peregrinos de língua portuguesa.
Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis de Ourinhos. E vos animo a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantenha aberto o horizonte da esperança. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, invoco sobre todos a bênção de Deus.
La benedizione di Dio.
Paz para o mundo inteiro, especialmente para a querida martirizada Ucrânia, para a Palestina, Israel e Myanmar. No final da audiência, o Papa lançou mais um apelo a favor dos territórios lacerados pela morte, violência e perseguições. Para a Ucrânia, onde os últimos raids russos terão atingido estruturas de produção de eletricidade em várias regiões. Para o Médio Oriente, onde aumenta o número de mortos entre Gaza City e Rafah. E para o Myanmar, abraços com uma crise política prolongada entre o governo militar e os grupos étnicos armados, com milhões de deslocados e ingentes prejuízos provocados por calamidades naturais. E a tudo isso se acrescenta a dramática situação do povo Rohingya. Olhando para estas terras martirizadas, o Papa une-se à oração que a Igreja, hoje, 8 de maio, eleva Nossa Senhora de Pompeia, a chamada súplica a Nossa Senhora do Rosário, e convida todos a invocar a intercessão de Maria a fim de que o Senhor conceda a paz ao mundo inteiro. O Papa pediu também a intercessão de São Stanislao, bispo e mártir e padroeiro da Polónia, cuja solenidade a Igreja recorda hoje no seu calendário. Ao saudar os fiéis polacos presentes na Praça de São Pedro, o Papa recordou que São João Paulo II escrevera que, do alto dos céus, São Stanislao participou nos sofrimentos e nas esperanças da nação polaca, ajudando na sua sobrevivência, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. A intercessão de São Stanislao obtenha também hoje o dom da paz na Europa e em todo o mundo, especialmente na Ucrânia e no Médio Oriente. O Papa pediu um empenho concreto também da parte de todos os crentes para construir um futuro de paz. Que o Senhor aumente a nossa esperança e a nossa paciência, a fim de que possamos ser artesãos de paz e de bondade num mundo que muito necessita de virtudes, disse na saudação aos peregrinos de língua espanhola. Palavras que ressoaram ainda de forma mais clara na saudação aos de língua francesa.
Di fronte a um futuro que a volte può sembrare buio, cerchiamo di essere seminatori di speranza.
Perante o futuro que por vezes parece sombrio, procuremos ser semeadores de esperança e tecedores de bem, convictos de que a vida pode ser vivida de forma diferente e que a paz é possível. No palco onde o Papa elevou as suas orações, estava colocada uma estátua de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina. Olhando para ela, Francisco improvisou uma oração pelo seu país natal.
Hoy, en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente.
Hoje, na minha pátria, na Argentina, se celebra a solenidade de Nossa Senhora de Luján, cuja imagem está aqui presente. Rezemos pela Argentina, a fim de que o Senhor a ajude no seu caminho.
E a Virgem Santa os cuide.
Ligado à devoção à padroeira da Argentina, Nossa Senhora de Luján, está a figura do cabo-verdiano Manuel da Costa dos Rios, mais conhecido por Negro Manuel ou Escravo Manuel, em relação ao qual as expectativas de beatificação são grandes. Em entrevista à emissora cristã de Cabo Verde, Rádio Nova de Maria, em março de 2020, o cardeal Dom Arlindo Furtado, bispo de Santiago, garantia que a expectativa que Manuel venha a ser beatificado é grande.
A expectativa de canonização ou de beatificação é sempre um sinal de que a Igreja continua fecunda e que o seguimento de Jesus Cristo é algo que traz tudo de bom para as pessoas e para a sociedade e para a humanidade toda. Pelos ecos que nos chegam, não é? Temos a expectativa de que a Comissão de Buenos Aires está a trabalhar bem, e porque foi lá que todo o processo iniciou, os estudos, a proposta, todo o dossiê a ser apresentado à Santa Sé. Também nós aqui, sob o impulso de Buenos Aires, nós constituímos uma pequena comissão, uma equipa também de trabalho que colabora com a Comissão da Arquidiocese de Buenos Aires. Nós estamos felizes porque o processo está está em andamento e esperamos que, de facto, as coisas continuem a correr bem para que, pela primeira vez, né, tenhamos um beato, depois um santo, espero, com a referência forte a Cabo Verde, porque foi aqui, embora provavelmente não tenha nascido em Cabo Verde, mas foi aqui que ele foi catequizado, que ele foi batizado e partiu daqui para a América do Sul, Brasil primeiro e depois Argentina, e é bom que nós tenhamos também um santo com referências fortes a Cabo Verde, porque foi aqui que ele nasceu como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, o que abriu caminho para o nível, a etapa a que pretendemos que ele chegue agora, de uma forma oficial para a Igreja, exprimindo aquilo que ele provavelmente e com certeza já é no céu, como santo na presença de Deus, na companhia de Jesus Cristo, Nossa Senhora e de todos os outros colegas santos.
Numa videomensagem enviada em junho de 2022 ao movimento argentino Missioneiros de Francisco, por ocasião da inauguração do Caminho Histórico Cultural O Negro Manuel, no Santuário Nossa Senhora de Luján, o Papa Francisco dizia: "O nosso desejo é acompanhar neste lugar a memória e a devoção à Virgem de Luján, acompanhar a paciência do Negro Manuel, uma caminhada pela história e pela vida do Negro Manuel. Eu vos acompanho, vos abençoo, que a Virgem cuide de vós, que o Negro Manuel interceda por vós todos." Na manhã desta quarta-feira, antes da audiência geral, o Papa Francisco recebeu em audiências sucessivas Dom Alberto Giuseppe Alberti, bispo de Oppido Marmettina Palmi, na Itália, Mundia Kepanga, chefe indígena de Papua Nova Guiné, e o cardeal Michael Czerny, com um grupo de jovens empresários e trabalhadores. Em Cabo Verde, na Diocese de Santiago, cerca de 300 jovens vão tomar parte no Dia Diocesano das Vocações, que terá lugar no próximo dia 12 deste mês de maio, domingo, solenidade da Ascensão do Senhor. O evento acontece na paróquia de São João Batista, na Cidade Velha, Ilha de Santiago. O convite do Conselho Diocesano das Vocações é que os jovens participem nessa jornada para se conscientizarem de que Deus espera deles e de todos uma resposta ao chamamento que Ele faz a cada dia. Para o Conselho Diocesano das Vocações, será um momento único de dar a conhecer os diversos carismas e formas de vida presentes na Igreja em Cabo Verde, explicou à Rádio Nova de Maria o padre José Álvaro Borja, presidente do Conselho Diocesano para as Vocações.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a nossa conversa com o promissor jovem jurista italo-guineense Samori Monteiro sobre as suas atividades no seio da União Africana em Addis Abeba.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao kuna luta. Ma cugito ten kuluta, sin vingança buna vensi.
O Meu nome é Samori Badona Monteiro. Sou um cidadão da Guiné-Bissau, mas também da Itália. E neste momento estou a fazer um trabalho duplo. Como pesquisador e investigador, estou a trabalhar na minha tese de doutorado na área do direito internacional, em particular direito internacional e direito humanitário na África, no contexto africano. E, ao mesmo tempo, a minha atividade profissional principal, como jurista na União Africana, estou a trabalhar na União Africana já há 2 anos, pouco mais de 2 anos, e trabalhei para a maioria do tempo no gabinete do conselheiro ou conselheira jurídica da organização, ou seja, o gabinete de advocacia que suporta a organização toda. E agora estou a iniciar um novo percurso como conselheiro jurídico do departamento que trata das missões de paz no continente africano. E uma coisa que queria dizer, mesmo no princípio, falando e considerando a situação da União Africana, é que a lusofonia está sobre-representada. Somos verdadeiramente tão poucos representantes dos 5 países
de expressão portuguesa.
E é uma pena. É uma pena porque como a instituição continental deveria ser a expressão do continente todo, ver essa falta. Por exemplo, eu sou o único cidadão da Guiné-Bissau. E os outros países já têm um pouco mais representantes, mas
são poucos.
Sim, tantos. E às vezes fico a perguntar qual é a razão. Qual é a razão disso e será que são questões ligadas à percepção que os países lusófonos, mas também, se vamos considerar o continente mais globalmente e considerando então a participação da cidadania africana na União Africana, talvez nos países africanos nós não conhecemos o funcionamento, o mandato, as atividades deste organismo continental numa maneira suficiente para que os cidadãos possam também pensar: ah, mas a União Africana pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade não só a nível de trabalho, então, para ser funcionários da organização mesma, mas também a nível de interação. Que significa que organizações da sociedade civil, associações, instituições públicas e privadas, instituições académicas, universitárias em particular, poderiam colaborar muito mais com este organismo continental, que é a expressão, claramente, do continente todo, e deveria ter um diálogo mais direto, mais profundo, mais orgânico com todas as expressões sociais do continente. E claramente, como eu neste momento estou a viver esta experiência, a coisa que tento sempre fazer é convidar, ou pelo menos fornecer, se for o caso, uma inspiração aos outros cidadãos africanos a ter mais interesse no funcionamento, nas atividades da União Africana. E, mais uma vez, não só em termos de oportunidades, mas também em termos de controlo, porque a União Africana é, enfim, uma administração pública. Então tem o dever de responder aos cidadãos. Então, é por isso que, sinceramente, creio que seja extremamente importante aumentar a interação com a União, mas, em particular, ter mais atenção, porque é uma atenção dupla. É uma atenção dos cidadãos relativamente à União Africana e da União Africana relativamente à cidadania.
Sim, mas acho que também o problema, muitas vezes, é que nós, dos PALOP, a história dos próprios países, não, fez com que o problema da integração continental é ainda problemático.
de uma parte pela língua e de outra parte também por problemas mesmo nossos também, não? E quer dizer, não temos mecanismos assim tão suficientes ainda para poder participar da globalidade do debate que existe no continente, não? Parece-me isso, mas o problema é se dentro da instituição da União Africana há essa consciência ou não, que é preciso tentar englobar os outros que até agora estão fora, porque nós não estamos fora só neste aspecto, é globalmente, não? Pois agora Moçambique e Angola, que são os mais, digamos assim, poderosos, mas fazem parte de uma zona SADC onde é praticamente mais confundido com o inglês, zona anglófona, do que realmente, não? Para mim é já um pouco bizarro falar de lusofonia, francofonia, etc, etc. Eu digo sempre que não sou lusófono, sou lusofalante, porque na Guiné-Bissau somos talvez um 10% da população comercializa cotidianamente o português, mas não. Mas este, sim, de facto, é um problema. E vejo que, em relação aos jovens, muitas vezes é desencorajante. E talvez, como dizes, é porque ou falta informação, que há realmente essa oportunidade, não só de ter serviço, mas também de, pelo menos, interagir, não? E saber que aquela, como o seu próprio Estado, é uma instituição que merece a sua vigilância, não? Enfim, não é...
Sim, acho que podemos ver a situação a partir de duas perspectivas. A União Africana tem claramente muito a fazer em termos de engajamento com os povos, com os cidadãos. E, pelo menos tecnicamente, agora posso aperceber uma falta de recursos humanos e financeiros para promover programas de difusão mais estendidos. Ao mesmo tempo, claramente não é uma justificação. E, pelo outro lado, imagino sempre que seria oportuno, como estava a dizer antes, um engajamento e um interesse da cidadania, em particular dos jovens, mais próximo. Mas, claramente, dos aspectos que eu considero capital e fundamental é a educação. Porque, claramente, como pessoa que teve a oportunidade de formar-se e de ter uma educação a nível universitário, ainda o que estamos a ver no continente é que temos tantos problemas a nível de educação. E eu imagino que seja só através de uma capacitação, através da educação mesmo, da grande maioria da população, que podemos também aumentar, de um lado, o interesse da mesma cidadania pela União Africana, mas, ao mesmo tempo, essa passagem, ou seja, a cidadania que torna-se União Africana, como funcionários, como representantes técnicos e políticos da Organização Continental, porque, afinal, somos a mesma medalha. E os dois lados daquela medalha, então, quando pessoas como eu trabalham na União Africana, estamos a fazer o trabalho em nome e em representação não só do Samori ou dos governos, mas do povo. E é por isso que estou sempre a dizer que é necessário ter um engajamento que, com uma expressão muito mais articulada e que considere mais questões. Não devem ser limitados somente aos direitos humanos, à democracia, mas também à educação, o meio ambiente, os recursos naturais. Todo deve ser considerado porque somos parte de um único. E talvez um dos problemas que temos agora é a percepção, mas a percepção tem pelo menos uma percentagem de realidade de separação e não conexão orgânica entre a instituição e os seus representados. Claramente, eu não posso ter uma fórmula de solução a este problema, mas acho que também uma conversa como essa e o contacto com as diferentes pessoas, as diferentes expressões da sociedade, são todos meios necessários para poder discutir e enfrentar esses assuntos, sim, abrangendo quantas mais pessoas possíveis.
Ok, então, muitíssimo obrigado. Falamos quase uma hora e em duas línguas. Não? Muito obrigado e oxalá que continue tudo a correr bem.
Obrigado eu e, como digo sempre, a única solução é continuar a empurrar. Sempre em frente.
Ok.
Ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.